Cine CBN no ar, eu, Marcelo Bugarelli,
Elton Teles,
Sibeli Chacon,
aqui na 95,5 CBN. Elton, por favor, diga-me tudo, não me esconda nada.
No programa de hoje, o que a gente vai falar? Então, a gente já tá aí há 17 anos, né, no século 21, então...
Não fala isso, rapaz, isso dá uma depressão.
Por quê? Tá passando muito rápido?
Não, a minha vida é assim. Quando você vai trabalhando com as pessoas, você vai vendo a data de nascimento dela, né? Aí cada vez mais... Por enquanto, ainda não estou trabalhando com gente do século XXI.
Sabe? Mas pensa que ano que vem, quem nasceu aí no primeiro ano do século já tem, né?
Vai ter 18 anos, é verdade.
É, olha. Sim.
Não, pessoas que nunca ouviram falar do 11 de setembro.
Exatamente.
Não viram, né?
Não viram, né?
É muito louco. Mas, voltando pro programa, a gente vai falar sobre as obras-primas, os grandes filmes aí desses 17 anos de cinema que já passaram.
Que a gente acha que tem potencial pra virar clássico, né?
Exato. Ou que já é um clássico, porque tem alguns que nascem clássico,
eu acho,
na
minha opinião.
Eu tenho um clássico aqui.
Qual é, Bugarelli?
Eu tenho uma animação, Procurando Nemo. Eu adoro aquele desenho.
Sério?
É mesmo?
O Nemo é um clássico, gente.
Poxa. Não sei se é um clássico.
É um clássico, sim. Você vai...
Eu tô falando que é clássico.
Então. Se eu tô falando que é clássico...
É clássico,
mas
eu vejo o vovô, que viu o filme quando era criança, contando pro bisneto dele.
Não, eu também adoro Procurando Nemo. É que eu nunca pensei nele como uma animação clássica, exatamente.
É clássico.
Mas eu entendo o seu ponto de vista.
Você tá bravo.
Eu e o Bugarelli, a gente tá meio se ranhetando nas últimas semanas.
Desde que vocês tretaram sobre o Star Trek, Star Wars. Olha, Procurando Nemo eu já não sei aquele. Mas um filme que com certeza vai ser clássico. A gente comentou também nas últimas semanas sobre o David Lynch. E pra mim, Cidade dos Sonhos é um dos grandes filmes, não só desse século, como do outro também, do outro.
E que filme cabeçudo.
É bem cabeçudo, tem gente que não gosta muito não, mas
é que ele não é tão simples de entender, eu nem sei se dá pra entender, se tem uma interpretação não, só.
Se é pra entender.
Há críticos que falam isso, que David Lynch foi pro cinema mais fácil, né? Querer fazer um filme cheio de sonhos, duplos sentidos e tudo mais, pra não dizer nada no final das contas.
Esses críticos não sabem o que falam. É só isso que eu digo. O filme é grandioso, tem várias... Eu acho que ele é aberto a interpretações, ele é bem bacana. Eles sentem o pé nesse universo onírico que você comentou. Mas eu acho que só atesta a filmografia dele, que ele já vinha sustentando nos últimos anos, sabe? Nas últimas décadas e tal. Eu acho um grande filme. E tem a Naomi Watts, que a gente... Nossa, a Naomi Watts é tipo musa desse programa, né?
Pelo menos no último mês, né?
Vamos falar do Nemo, então, que tal a viagem de Chihiro?
Grande.
Clássico.
Esse é clássico.
Esse eu acho clássico.
Esse é grande. Hayao Miyazaki, né?
Melhorou. Mas o Nemo é um barato.
Mas o Nemo é legal, é bacana.
Sim. E eu trago um que eu acho que também agora tem potencial pra ser clássico, e eu esqueço a trilogia anterior a ele, que é O Último Mad Max. Eu acho que ele tem potencial pra ser clássico por conta de além de ser bom tecnicamente em todos os sentidos, tem a Charlize Theron, Imperatriz Furiosa, aí como uma mulher à frente do tempo ali, né? Acho que é uma mulher que mostra força feminina e tudo mais, uma personagem forte. É uma personagem forte de uma mulher num filme de ação, né?
Gente, o que esse diretor, o que o George Miller faz nesse filme...
É surreal.
É absurdo. Por mim, só por isso, assim, só por algumas cenas ele não usar CGI, usar dublê de verdade, pra mim isso já se torna
então,
um clássico.
É que eu não falo nem só clássico tecnicamente, mas assim, o significado dele também enquanto filme com protagonista feminina.
E tem muita gente que fala que esse filme não tem roteiro. Como não tem roteiro? Nossa. Eu acho até esse filme até difícil, o roteiro dele, assim, de ser escrever, porque o roteiro, a história dele se passa no meio da ação. Precisa ser muito esperto pra fazer um filme desse.
Tem muito conteúdo ali dentro. Eu acho que é um filme que nasceu
também pra
ficar clássico.
Velho.
Eu tenho alguns aqui que são interessantes justamente pelo tema, né? O Segredo de Brokeback Mountain e também Azul é a Cor Mais Quente. São dois filmes realmente muito importantes justamente com a questão de gênero, né?
Muito bons.
A representatividade que eles trazem é muito importante. Em uma época que a gente está falando tanto sobre orgulho LGBT, sobre minorias, sobre a importância de se falar dessas causas.
E a intolerância que muitas pessoas falam que não tem ainda, mas está aí presente.
Exatamente.
Né? Tem sim, tem muito. Transfobia, bifobia, tudo mais.
E é preciso naturalizar as relações. A gente está falando de relação de amor, independente de quem forme essa relação, né? Então eu achei legal levantar isso aí, Bugarelli.
São dois filmes muito bons.
Eu quero fazer as pazes com você. Eu quero fazer as pazes mais ainda.
São dois filmes muito bons.
Eu queria que você comentasse um pouco sobre Dogville.
Nossa!
Ah, nós comentamos nos programas anteriores que meu TCC foi sobre A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. Sibeli, a TCC dela foi Dogville.
Dogville. É um filme completamente diferente, né? Que faz parte do movimento Dogma 95. Então, é um filme que não tem cenário. É filmado num galpão. As portas, as paredes não existem. Então, é como se fosse uma peça teatral protagonizada pela Nicole Kidman, dirigido por Lars von Trier. E é um filme que fala sobre relações de poder, sobre como as pessoas agem quando elas se sentem mais poderosas do que outras, quando elas podem utilizar disso para ganhar certas coisas. Eu acho que é um filme que também vai ficar atemporal, assim, porque fala sobre política, fala sobre sociedade, fala sobre ser humano, né?
E eu adoro. Tem outro filme aí também que as meninas adoram. Eu não gosto tanto. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
Eu gosto desse filme também. Você não gosta muito, não?
As meninas adoram. Não sei por que as mulheres adoram esse filme.
É o filme preferido de muita gente.
De muita gente, é. Eu gosto do filme também, mas eu não vejo com muito encanto. Eu acho que quando eu era mais novo, eu gostava mais. Só que é verdade, eu acho que esse filme vai ficar também.
É, né? Eu acho
até hoje pessoas falam dele.
Tecnicamente, acho a fotografia dele, direção de arte.
Eu gosto da trilha incrível. Sonora. É bonita também.
Agora sobre... também.
Mais do que o próprio filme, mais do que a história, eu quero dizer assim.
Indo pro cinema de gênero, eu considero no gênero terror, por enquanto, o grande filme do século XXI, Deixa Ela Entrar. Um filme que fala de vampiros e...
Nossa. Filme sueco, né?
É um filme sueco.
Não vejam tem um remake disso,
Eu não gosto do remake.
Não vejam.
Olha que tem gente que gosta do remake.
Sério
tem
mesmo, gente eu não gosto não.
Foi feito pela Hammer, né? A volta da Hammer. O remake eu também não gostei. Ó, eu tenho três aqui que vou citar rapidamente que o programa tá acabando. Eu gosto muito de um filme chamado Cópia Fiel, que tem a Juliette Binoche no elenco, e é dirigido pelo Abbas Kiarostami, que está aí em algum lugar, né? Em um outro plano.
Em outra dimensão ali.
É um grande diretor, deixou um legado imenso pro cinema. Um filme chinês chamado Amor à Flor da Pele, que é um dos melhores romances que eu já vi no cinema, do que eu já assisti, obviamente. E falando em romance, um que eu gosto muito também, que o pessoal, vamos dizer, os mais descolados, entre aspas, gosta bastante, porque ele também tem um pouco, ele é meio cabeçudo, e eu gosto muito desse filme. É O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
Adoro.
Grande
filme. Eu também posso destacar mais dois aqui rapidinho?
Vai lá.
Que é o Pequena Miss Sunshine, que eu acho que é um filme independente que veio pra marcar. Eu acho que, né? É uma gracinha. E outro é Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, que eu acho que também já virou um clássico.
Grande filme.
E eu disse aqui com o David Cronenberg, Marcas da Violência. Tá,
adoro.
Foi citado pelos críticos consultados pela BBC, BBC de Londres, na lista dos 100 mais do século XXI, por enquanto.
Acho que levantamos bons filmes.
Bons filmes, né? Esse século tá bem servido.
Tá, começando bem.
Começou bem. A gente finaliza o programa de hoje com a música de Pequena Miss Sunshine, que a Sibeli citou.
Adoro.
Super Freak. Sabe que a menina faz um strip, né?
Não sei.
Pesado.
Super Freak, sucesso dos anos 70.
Vamos lá. Tchau, tchau.
Até semana que vem.